Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Começar falando da reforma, né? Um pouquinho do contexto. William, deixa eu te perguntar uma coisa, né? O pessoal aí fala da reforma, né? Lutero, a gente vê aquelas imagens pintadas de Lutero pregando aquelas 95 teses, mas antes de Lutero, a gente teve homens envolvidos nisso? Qual era o contexto ali da reforma, por exemplo?
Então, eu acho que, seria necessário a gente voltar um pouquinho atrás, um pouquinho antes disso, para a gente entender o porquê o que Lutero fez teve tamanha importância. Então, Jesus, no seu ministério terreno, ele institui a Igreja do Novo Testamento. Eu digo Igreja do Novo Testamento porque a gente sabe que no Antigo Testamento a gente já tem o povo de Deus, mesmo não tendo esse termo igreja relacionado a eles, mas a gente já tem o povo de Deus. Então, que é constituído ali dos hebreus, né, israelitas, e no Novo Testamento a gente tem uma instituição da igreja com um caráter diferente do povo de Deus do Antigo Testamento. Então é Jesus que institui. A igreja não é invenção de homens, a igreja não é uma criação de Constantino. A igreja ela é algo que vem de Deus e que Cristo vai bater o martelo, vamos dizer assim, Cristo vai instituí-la. E quando Cristo institui a igreja, ele a institui por meio de 12 apóstolos. É quando ele, dentre os seus discípulos, ele escolhe ali 12 apóstolos, que são os responsáveis por estar orientando a igreja. A igreja ela é, então, baseada, os ensinamentos da igreja eles são baseados no ensinamento dos apóstolos. Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus. Então, a gente tem o período da igreja de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai mostrar para a gente os acontecimentos ali iniciais da igreja. Nós temos ali as três viagens missionárias de Paulo. Nós temos ali os acontecimentos. O livro de Atos ele é dividido, né? Do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem o livro de Atos em volta da pessoa de Pedro. Pedro é o líder, Pedro é o que está, vamos dizer assim, orquestrando o que está acontecendo. Na segunda metade, que vai do 12 até o 28, a história de Atos dos Apóstolos já está em torno do apóstolo Paulo. Mas o que a gente tem ali? A gente tem, então, um retrato de como a igreja está crescendo. Depois vem as cartas ali, 13 cartas paulinas, depois as cartas gerais, que são a instituição da doutrina, né? Então, você tem, por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo escrevendo a Corinto, a igreja de Éfeso, Tessalônica, e orientando, doutrinando a igreja. E aí a gente tem, depois ali do ano 99, 98, mais ou menos, depois com a morte de João, termina o período dos apóstolos e começa ali o período do segundo século da igreja com pessoas que haviam aprendido com os apóstolos estão guiando a igreja. Até esse momento, a igreja ela está sendo orientada pelo ensinamento daqueles homens. E eu posso dizer com segurança, pelo ensinamento bíblico, ainda que o cânon ainda não está organizado, né, já está fechado, porque o último livro já foi escrito, mas ele ainda não está organizado. Isso vai acontecer de forma, vamos dizer assim...
Gradual, né? Gradativo.
Isso, exatamente. Né? Exatamente. E o final desse processo gradativo que o John Bain colocou é 325 com o Concílio de Nicéia, né? Ali, então, fecha a questão. Mesmo antes disso, então, a igreja está sendo instruída por meio do ensinamento dos apóstolos. A gente tem um processo de perseguição nesse período, são no mínimo aí 10 perseguições, 10 grandes perseguições que o Império Romano ele vai trazer para a igreja. E além disso, além das perseguições, você tem heresias tentando surgir, os cristãos trabalhando, lutando contra essas heresias e lutando também para se livrar dessas perseguições. Só que um imperador romano chamado Constantino, ele cancela, vamos chamar assim, a perseguição aos cristãos. Ele faz com que o cristianismo ele seja uma religião tolerada. E Constantino, inclusive, se converte. Aí a gente não vai entrar aqui nas questões da
veracidade, né, da conversão dele.
Isso, da veracidade da conversão dele, exatamente. Mas Constantino se converte e tem um papel importantíssimo, porque ele acaba com a perseguição. Depois de Constantino vem o Teodósio, que é Teodósio I, que vai colocar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E isso não foi bom, por quê? Porque uma vez que o cristianismo ele se torna a religião oficial do Império, algumas mudanças começam a acontecer. Enquanto você tem ali uma igreja, antes disso, sendo guiada pelos apóstolos, pelos escritos dos apóstolos, pela palavra de Deus, a partir desse ponto, a gente já começa com uma burocratização da igreja, com a institucionalização de coisas que não são bíblicas. E aqui os problemas começam a acontecer. Então, ou seja, a gente tem a forma, quando a igreja toma forma, que é com Cristo, os apóstolos, e a partir desse momento a gente já tem essa forma, ela começando a se deformar. É claro que eu não estou dizendo da igreja verdadeira, eu não estou dizendo da igreja invisível, né? Eu estou falando do contexto de igreja visível. Com essa, a igreja então ela começa a se deformar, o cristianismo institucionalizado ele começa a se deformar. Por quê? Começa a era dos papas, né? Primeiro papa, a ideia do papado é entender que existe uma pessoa que é um sucessor direto do apóstolo Pedro. Eles entendem certo. Que Pedro foi o primeiro papa e que os demais papas, eles são sucessores de Pedro. E sendo sucessor de um apóstolo, eles têm prerrogativas apostólicas também. Só que a gente tem sérios problemas com isso. Por quê? Existe um período da igreja que houve um cisma entre Roma e França, onde um papa foi eleito e ele decidiu mudar a residência para França, tirar a residência oficial ali de Roma e mudar para França. E o segundo papa depois dele também era francês. E num contexto ali de conflitos, começou a haver um ciúme, né? Poxa, por que o Papa está lá na França, ele não está aqui em Roma?
Então, essa ideia de, por exemplo, os protestantes, né? Os protestantes, no caso, criaram a primeira divisão da igreja, então isso é mito.
Ah, com certeza, com certeza. O que a gente tem como catolicismo institucionalizado, ele é totalmente fragmentado. A diferença é que a reforma protestante, como a gente vai chegar no contexto direto dela, ela traz um racha, e um racha assim, considerável, porque ela muda paradigmas, ela muda doutrinas, né? Na realidade ela não muda, ela só traz para a Bíblia, né, o que eles haviam saído. E os outros cismas, os outros rachas foram entre eles, vamos chamar assim. Então, por exemplo, esse período, você tem dois papas ao mesmo tempo. E aí surge uma questão, se o papa ele é um sucessor direto de Pedro, sendo um sucessor direto, ele tem prerrogativas apostólicas de inspiração divina, né? Como assim? Qual dos dois é o correto, então? Você começa a fazer essas perguntas. E sem contar que, além disso, a degradação moral que se institui nesse período é uma coisa assim, gritante, né?
Você tem
uma corrupção muito grande. A gente acha que corrupção é coisa agora do Brasil, de esquerda somente, corrupção, ela é histórica, ela faz parte desde, ela faz parte do pecado na vida do ser humano.
Exatamente, está na raiz do homem.
Ô Willi, só vale ressaltar também que mesmo ali depois do ano 300, da institucionalização da igreja, ali com Constantino, a igreja ainda ela permanecia fiel às escrituras. Sim. Porque ali, ainda assim, nesse período, ela ainda lutava contra heresias. Sim. E até mesmo contra os monastérios que estavam surgindo na época. É, a igreja ela vai começar a se deformar, assim, como, muito bem como você falou, a partir dessa rixa entre os papas, né, quando começa a entrar a veneração a imagens aos santos, a transubstanciação, as indulgências, aí a partir daí que a igreja ela começa a perder a sua forma ali. Mas até mesmo ali, até o ano 300 e um pouquinho depois, a igreja ainda ela lutava contra heresias, né, buscava permanecer fiel, e depois aí ela foi perdendo a sua forma.
Sem dúvida. Sim, uma coisa interessante também que a gente observar, porque, por exemplo, a gente pega assim, nós temos ali o relato da igreja em Atos, né, ali no primeiro século e tudo mais. Aí depois a gente, de repente, tem a história da Reforma. Você fala, mas o que aconteceu nesse período? Não teve irmãos verdadeiros aqui? Ou seja, se perdeu totalmente a verdade durante isso? E não foi isso que aconteceu, né? Aí porque a gente tem esse pensamento que só havia, por exemplo, aquele sistema da Igreja Católica e tudo mais, né, como se fosse o único sistema religioso também da época, e a gente vê que, por exemplo, havia irmãos que ainda tinham um entendimento saudável em torno da verdade, né? A verdade ela não se perdeu ao longo desse período, né? Porque muitas vezes a gente cria um pensamento fechado e pensa que a verdade ela voltou à tona somente, digamos assim, com Lutero. Mas ao longo desse período a gente sempre via homens confrontando o próprio sistema religioso, né? Indo contra os ensinos da Igreja Católica, custando a vida deles por conta disso, né? E como que foi, por exemplo, a gente tem o John Wycliffe, né? Que foi um homem que foi mártir da Igreja também. Ali já está mais próximo, né? Ali na Baixa Idade Média, mas homens que confrontaram a Igreja Católica. Nós depois temos John Hus também, né, que antecedeu Lutero ali, porque a gente também cria uma imagem monótona, onde a gente pensa que Lutero ele criou a roda, e não foi bem isso, né? A roda já estava criada com Lutero. Muitos homens, desde a era apostólica, a gente tem um remanescente onde Deus preservou o seu povo. Houve essa corrupção generalizada ao longo dos tempos, como o John destacou, que foi periódica, que foi gradativa, que a igreja foi se corrompendo aos poucos, mas da mesma maneira, Deus também sempre preservou digamos assim, grupos, né, de igreja, e a igreja verdadeira, por assim se dizer, né?
Sim, exatamente.
E uma coisa também que a gente acho que é importante a gente falar de reforma, e não dizer isso, eu acho que é um pecado, digamos assim. Porque, por exemplo, ali na Europa a gente tem um clima bem perturbado, digamos assim. A Europa vem de uma crise agrária muito forte, que aconteceu ali no século XIII, se não me falha a memória, né, aquela crise agrária. Temos as pestes também, que matou um terço da Europa. Então, a Europa ela já estava desgastada, digamos assim, ela já estava sofrendo. E uma coisa também que remete muito àquela época é que as pessoas elas estavam sendo, digamos assim, pressionadas quanto à condenação, quanto ao medo. Nós vimos a igreja romana dando as indulgências em troca de perdão, fazendo as peregrinações. Então, as pessoas estavam querendo conquistar o perdão, né? Elas estavam em busca, digamos assim, de um perdão criado pela Igreja Católica. Então, as indulgências eram um meio de perdão, as missas Enfim, as pessoas estavam querendo conquistar por si mesmo, por seus próprios méritos, o perdão. E qual foi, de fato, assim, o embate que a reforma trouxe que foi contra isso? Na opinião de vocês, o que vocês acham que a reforma, assim, de primeiro instante, qual foi o marco que, digamos, que isso virou? Que deu, digamos assim, um 180 graus que virou isso, na opinião de vocês.
Olha, eu Natan, eu gostaria de destacar aqui, quando a gente olha na história da reforma, né, teve, você até falou um pouquinho sobre alguns antecessores da reforma, para mim, tudo começou a mudar quando John Wycliffe veio. Na minha opinião, ele foi ali, vamos dizer, o desbravador, né? É claro que, por exemplo, quando você vê os valdenses, ali aquele movimento, que eram os discípulos de Pedro Valdo, que era um rico comerciante ali francês de Lyon, na França, ele doou todos os seus bens aos pobres e reuniu os fiéis dispostos a lutar contra o luxo e a opulência do clero. Então, Valdo ali, ele já lia, explicava e distribuía as escrituras ao povo. Então, o que ele fazia já estava contrariando os costumes e as doutrinas vigentes da época. Aí depois vem John Wycliffe, né, nascido ali em Yorkshire, na Inglaterra, por volta de 1330. Mas eu vejo assim, o Wycliffe como, na minha opinião, né, eu vejo o Wycliffe como a gente tem Lutero ali como referência, né? Acredito que essa seja a opinião de todas, e é claro, ele foi estopim, mas eu vejo o Wycliffe ali como... Até quando você vê a história de Wycliffe ali, pela tradução do Novo Testamento né, para o inglês, que não, isso era terminantemente proibido, e ainda assim ele também fez a tradução antes da sua morte ali do Antigo Testamento. Então eu vejo, na minha opinião, eu vejo John Wycliffe como aí esse 180 aí dessa mudança.
E é interessante perceber também que, assim, o contexto do povo nessa época, o povo era analfabeto. As pessoas não tinham acesso à instrução de forma fácil igual a gente tem hoje, a não ser que você fosse de uma família nobre. E mesmo assim... a instrução, a educação, ela era direcionada somente aos meninos. Sim. Então, nesse contexto, você tem uma igreja, e detalhe, as pessoas extremamente religiosas, né? As pessoas extremamente ligadas à igreja, o povo é extremamente religioso. Então, você tem um contexto onde o que a igreja faz... os cultos, a liturgia do culto era numa língua onde as pessoas não entendiam nada do que estava acontecendo, porque a missa era celebrada em latim.
Isso aí.
Os ritos litúrgicos, todos em latim. Então, a pessoa, ela literalmente assistia à missa, ela não participava, ela era um mero espectador. E junto a isso, você tem um contexto, como o Jonathan colocou, de uma crise agrária, de peste que havia assolado ali. Então as pessoas, elas estão, assim, estão desesperadas, elas estão desoladas, e o recurso que elas têm para ter um lenitivo, para ter um alento, é a igreja. E quando chega na igreja, qual o quadro que você tem? Um clero totalmente burocratizado e corrupto, uma celebração litúrgica que não comunica nada a eles, porque eles não entendem nada. Até mesmo o sacramento da ceia, ele foi tirado das pessoas. Então era aquela ideia somente da hóstia, não havia o cálice, porque o cálice, a substância dele se transforma na substância do sangue de Cristo, então não pode correr o risco de que um componente desajeitado derrube o sangue de Cristo no chão. Então você tem pessoas que elas não estão sendo assistidas, e aí começa essa questão de indulgências, ou seja, o perdão dos pecados, ele vem por meio de algo que a pessoa faz. E o que a pessoa vai entender que não é isso que a palavra de Deus diz? Porque, de novo, escrituras em latim, que era a tradução lá de Jerônimo, né? Fora disso, você tinha os originais que os camponeses, as pessoas não tinham acesso. A missa em latim, as pessoas então não se comunicava a graça de forma alguma. Ou seja, as pessoas estão totalmente largadas à própria sorte. Elas não têm uma orientação, elas não têm um auxílio da igreja. Então, quando o John coloca que o trabalho de Wycliffe ele foi pontual, eu concordo plenamente, porque o que o Wycliffe faz, mesmo não conhecendo os originais, então, para pegar o texto do grego original e traduzir, mas ele traduz baseado na Vulgata e coloca isso na mão do povo. E olha, perto de quem não tem nada, isso é muita coisa. Isso é muito. Uhum. Pessoas, então, elas começam a ter acesso àquilo que a palavra de Deus diz. A história vai contar pra gente que teve uma família que foi condenada à morte porque as crianças sabiam orar o Pai Nosso em inglês e não em latim. Só pra gente, e isso no contexto de Wycliffe, só para a gente entender qual que é a reação da igreja ao fato das pessoas estarem tendo instrução na palavra de Deus. E isso é
Isso eu ia complementar, porque essa ideia, por exemplo, de analfabetismo do povo é devido também ao próprio pensamento do curialismo, né, que havia, porque, sim, por exemplo, eles, digamos assim, era uma raça inferior, eles. Então, sim, os camponeses, ele era uma raça indigna, eles não são dignos de ter acesso ao que nós temos. E é coisa que a reforma, por exemplo, ela vai resgatar isso, né, com o sacerdócio, sim, universal, por exemplo, onde ela vai dar dignidade ao mendigo, né, então, sim, ela vai dar dignidade à mulher, por exemplo. Então, a reforma vai trazer tudo isso, né? Isso que foi destacado é muito importante, porque as pessoas camponesas, os homens simples, de fato, eles eram considerados uma raça inferior, né? Essa ideia de que o clero, né, o próprio Papa, o enviado de Deus e tudo mais, eles tinham um pensamento preconceituoso com a raça camponesa, né?
Sim, e olha... É fabuloso a gente perceber isso na história, porque enquanto você tem o povo nesse contexto de analfabetismo, de não ter contato, não ter acesso, você tem o clero com esse acesso, mas não levando isso a sério, não levando isso em conta. E muita gente pensa assim, na Reforma, Lutero redescobriu a Bíblia. Não, Lutero não redescobriu a Bíblia. Para ser um professor de teologia como Lutero foi, você tinha que ter, no mínimo, feito algum comentário de algum livro da Bíblia. Eles tinham, sim, acesso à Bíblia. O que Lutero faz é redescobrir o Evangelho. Uhum. É redescobrir a ideia de que não é por uma indulgência que eu compro, não é por uma penitência que eu faço, não é por uma relíquia que eu visito e toco, mas é pela graça de Deus. A salvação, amém, ela vem pela graça de Deus. É isso que Lutero redescobre, é esse que é o cerne do Evangelho, e são esses ensinamentos ali que começam, então, a abalar as estruturas de Roma. Porque uma vez que a grande população ela começa a ter acesso, e uma parte do clero que adere aos pensamentos de Lutero começam a ensinar corretamente para as pessoas, a pessoa começa a perceber, então, pera lá, eu não preciso pagar, eu não preciso comprar indulgência, uhum, eu não preciso fazer essa penitência, eu não preciso fazer uma peregrinação. E isso abala totalmente as estruturas de Roma, né?
É isso aí, pessoal. Infelizmente, não dá para a gente abordar todo o conteúdo da reforma só em um episódio. É por isso que no próximo a gente continua esse bate-papo, a gente vai continuar falando um pouquinho do contexto. Vamos entrar no assunto de Lutero, né? Quem foi esse Lutero, qual foi a sua grande contribuição, por que existe tanta pintura dele quando se fala em reforma protestante. Então, não perca, no próximo episódio a gente continua falando de reforma. Todo domingo, às 12 horas, estamos na Uma Mensagem de Vida e também estaremos no canal no YouTube do Ministério Reformai. Que Deus abençoe abundantemente a sua casa e toda sua família.
Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.